Está entrando no ar.
Está entrando no ar.
Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência.
Olá, ouvintes. Estamos aqui no programa Por Dentro da Ciência para divulgar um evento que está acontecendo na UFRR. Começou na segunda-feira, vai funcionar hoje, terça e quarta. Um evento de capacitação promovido pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima e pelo Departamento de Engenharia Elétrica da UFRR. Esse programa que a gente está gravando é mais uma parceria, um episódio da parceria entre o Fórum de Energias Renováveis de Roraima e a UFRR por meio da rádio, onde a gente procura levar capacitação, conhecimento em energias renováveis. A gente tem aqui na bancada a professora Josiane do Couto Rodrigues, professora do curso de Engenharia Elétrica da UFRR. Professora Josiane, né? É a segunda vez que ela está aqui com a gente. Seja bem-vinda ao programa Por Dentro da Ciência.
Obrigada, Roberto. Muita felicidade a gente divulgar essa visita espetacular do Roadshow Carreta Escola da ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída.
Vamos já entrar em mais detalhes sobre esse assunto. E a gente tem também aqui na bancada a Rosilene Maia, que também já esteve aqui no nosso programa. A Rosilene foi a responsável por essa parceria do Fórum de Energias Renováveis de Roraima com a UFRR. E, como eu falei no começo, a ideia do fórum é levar capacitação, educação em energias renováveis para Roraima. Rosilene, a gente chama de Rose. Seja bem-vindo, bem-vinda ao fórum. Rosilene, que a gente chama de Rose, seja bem-vinda ao programa Por Dentro da Ciência, pela segunda vez, né?
É, eu acho que já tiveram outras vezes também, mas de qualquer forma a gente agradece sempre essa parceria da universidade, né, Roberto? E a Josi, que está aqui com a gente agora dividindo esse espaço, a Josi, que é representante da Universidade Federal dentro do Fórum de Energias Renováveis. Então acho que vai ser um bate-papo muito importante, até porque esse evento é algo novo para nós, né, aqui em Boa Vista, Roraima.
Rose, a gente já teve muitas pessoas do Fórum falando sobre o fórum aqui, e em função dessa cooperação que a gente tem, fala um pouco, que nunca é demais, sobre o que é o fórum, qual a função do fórum, por que que ele existe.
Então, o fórum na realidade é um movimento, né? Várias pessoas que entendem a energia renovável como uma necessidade dentro desse processo de transição da fonte de energia dos fósseis para as renováveis, né? E que se juntaram desde 2019 para trabalhar políticas públicas, para trabalhar projetos que realmente estimulem o processo de aceleração, né, dessa transição energética. Então, hoje a gente conta com quase 30 instituições que representam o fórum e quase 80 membros, né, membros do fórum, dentro do fórum, que são especialistas em diversas áreas, que têm como foco realmente trazer essa energia renovável, sair do discurso e realmente vir para a prática, né, para projetos que realmente façam a mudança dessa matriz energética, não só de Roraima, mas como da Amazônia como um todo.
E quando fala de especialista, a professora Josiane, que está aqui, engenheira eletricista com mestrado, doutorado, é uma especialista que está fazendo parte do fórum e representando a UFRR, bastante, né, Josi?
E isso, contribuído bastante, né, Josi?
Isso. Quando eu posso, eu contribuo bastante. Bom, esse roadshow, uma carreta escola, é imensa, é lindo, vocês vão adorar.
Quando você fala imensa, qual é a infraestrutura que a gente tem nessa carreta, Josi?
Olha só, ela tem uma sala para ministrar os cursos, ela tem uma lavanderia, ela tem uma cozinha e ela tem um espaço para gravar workshop, para fazer workshop. Então ela é bem grande. Ela é toda, no teto dela tem várias placas fotovoltaicas. Então ela tem uma
A capacitação é em energia renováveis com foco em energia solar, né?
Isso.
E aí em cima dela já tem um laboratório.
Já tem as placas, exatamente. Ela tem um sistema on-grid, né?
Espera aí.
Off-grid, na verdade.
Explica para o pessoal esse conceito de on-grid e off-grid.
Vamos lá. Nós temos dois tipos de sistemas. Pode ser on-grid ou off-grid. On-grid é aquele que é ligado ao nosso sistema de geração, de nossa rede de transmissão de energia, distribuição de energia. Tá? Então, de manhã você, com a sua placa, você capta energia solar. À noite, quando não tem sol, você recebe da nossa Roraima Energia aqui no caso, certo? O sistema off-grid não, você, de manhã você armazena em baterias e à noite você usa a energia dessas baterias, tá? Então essa é a diferença entre on-grid e off-grid. Ela tem os dois, na verdade, essa carreta, mas ela usa mais o off-grid.
Ah, quer dizer que a carreta já vem com os dois?
Os dois sistemas.
Ela tem umas baterias que fica alimentada pelo sistema.
Isso.
Rose, a gente no enquanto fórum, quando eu falo a gente, porque eu também participo do fórum, a gente promoveu a instalação de um sistema também numa comunidade indígena, né? Explica um pouco, porque como ela falou do off-grid, lá na comunidade indígena, que não chega à linha da Roraima Energia, como é que foi o sistema lá?
Então, só para explicar antes, né? Quando eu falei que são quase 30 instituições que compõem o fórum, mais 80 membros, eu estava falando exatamente disso, né? No caso da Universidade Federal, a Josi representa, então, a Universidade Federal. Mas você, Roberto, assim como outros professores, também são membros do fórum.
Então, outros, inclusive o nosso vice-reitor, Silvestre.
Isso, né? E outras professoras também, a professora Sussete, né?
A Sussete,
a Luiz Alba. Isso. Então, o que é bacana é isso, né? Porque como a gente funciona também por grupos de trabalho, as pessoas que mais se identificam com aquele subtema dentro da questão energética, elas se aproximam e constroem, então, as propostas, né, que a gente busca em cada grupo de trabalho. Bom, esse foi um ponto. O outro, né, que você pergunta...
Foi sobre
O kit, né,
de energia solar que levamos lá para uma comunidade indígena.
Na realidade, foi lá no Lago do Caracaranã. Né? Então, nós temos lá, acho que desde 2019, que foi quando o fórum surgiu, né? A participação do CIR, que é o Conselho Indígena de Roraima, dentro do fórum. Então, é uma representação que a gente apoia muito. Né?
Que inclusive faz parte do fórum, né?
Sim, ele está junto do fórum desde o início. Então, desde a constituição do fórum, ele como instituição já é instituição membro do fórum. E aí, então, a gente se aproximou muito nesses dois últimos anos, participamos de eventos, né, muito importantes deles lá. Inclusive nesse centro de capacitação que eles têm lá no Lago Caracaranã. E aí eles identificaram, né, a fragilidade da questão energética lá, né? E quando vai muitos representantes, quando vão representantes, né, porque os eventos deles são muito grandes, eles buscam reforçar essa questão, né, da produção de energia. Tem uma pequena placa lá solar fotovoltaica, mas eles têm acesso à rede, sim, não é só off-grid, não. Lá eles têm on-grid, né? E aí, assim, a empresa hoje YVW, Engenharia e Energia Solar, é uma empresa que também faz parte do fórum, né? Ela é membro do fórum e ela se comprometeu em instalar um kit solar fotovoltaico, a capacidade é de 250 a 300 kWh mês. É pequena, mas já ajuda nesses momentos que eles estão recebendo mais pessoas, né? E precisam ficar alojadas lá, porque ele tem uma estrutura de alojamento lá. E aí, enfim, esse parceiro nosso também, né? Através do Yuri, que é o diretor sócio-diretor dessa empresa, ele concedeu, então, esse kit solar fotovoltaico exatamente para ajudar aquela comunidade na sua necessidade energética.
Rose, você falou de números e de dados técnicos. Jose, a gente levar educação científica para a comunidade. Quando a gente fala 250 a 300 watts, explica para a gente o que é watts, para o ouvinte, como é que é medido o consumo, como é que ele pode fazer para economizar.
Bom, watt na verdade é o quê? É a potência, no caso, a energia pelo tempo, né? Que ele vai te dar um valor. De quanto então, você consegue mensurar o quanto você está gastando mais ou gastando menos por mês, né? E você pode saber, trazendo para essa parte de fotovoltaica, quanto é o teu consumo? Vê lá a tua conta de energia elétrica, vem lá quanto você consumiu. Então você poderia fazer uma conta básica. Ah, eu gastei 50 kW por mês, digamos, naquele mês. Então eu vou comprar placas que me dê 50, no mínimo 50 kW por mês. Para a gente fazer o que a gente chama de dimensionamento do nosso sistema. Que é um dos cursos que a gente vai fazer dentro da carreta também.
Que a gente vai já falar dela. E, Josi, tu falou de uma coisa bem interessante. E Rose também, olha a necessidade da gente educar o povo. Porque naturalmente as pessoas não entendem essa parte técnica. Eu instalei um sistema de energia solar lá em casa com o Fernando, o Nando, que foi nosso aluno. E eu encontrei ele essa semana numa empresa de energia, ele me contando os absurdos. Tem o nosso colega lá da universidade, o que é técnico da eletricidade?
Jardel.
O Jardel não, o Edson, lá no GEO, ele também instala energia, ele instala placas fotovoltaicas. E ele me contando, ele instalou para uma determinada pessoa. E a pessoa disse, pronto, agora vou instalar mais dois ar-condicionados na casa todinha e deixar ligado 24 horas. E aí ele foi explicar para essa pessoa que não é assim. Quando a gente instala um sistema de energia solar, não quer dizer que a energia vai ficar de graça, não. Então, e quando eu tô falando do menino, que ele é técnico e mete a mão na massa. E ele falando que pega cada situação das pessoas que não sabem o que é energia solar, que acha essa coqueluche aí, ó, não vou pagar mais nada de energia.
E é por esse motivo também, né, que o fórum iniciou aquela campanha de eficiência energética, né, que a gente trouxe ali desde maio, capacitações, a gente fez vídeos, né, institucionais do fórum, apresentando nossa mascote, indo nas outras instituições, como na Estácio, no Instituto Federal, para divulgar, porque ser eficiente é você tentar fazer o que você faz, né, com menos energia. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando barateia o custo da energia, as pessoas perdem a preocupação com o consumo. Então, quando a gente fala em reduzir as problemáticas, né, do clima, a gente está falando em usar com consciência essa energia. Então, a questão não é só diminuição de preço. O nosso objetivo é fazer com que a gente emita, né, na nossa atmosfera menos gases de efeito estufa. É claro que, se a gente está falando de energia solar, a gente não está falando dessa emissão de gases, mas, no entanto, quanto mais você produz energia, mais você vai ter que explorar essas fontes.
E principalmente agora, nessa seca, que a gente teve a ativação de duas termoelétricas. Josi, por que a gente precisa ativar as termoelétricas?
Porque os reservatórios de água estão muito baixos, né? Para as hidrelétricas, né? E aí, o que eles estão tentando? Controlar essa vazão. Se eles produzirem mais, vão gastar mais energia, mais água, que a gente tem pouca agora. Então, a gente precisa diminuir essa geração de energia elétrica pelas hidrelétricas.
Para gastar menos água.
Exato. Aí entra o quê? As termoelétricas, infelizmente, né?
Que no nosso caso aqui, né, como a gente não é ligado ao SIN, a gente não é dependente dessas energias hidrelétricas, né? Então, mas a gente sabe que a gente tem um mix, digamos assim, de fontes, né, aqui. E a ideia é que você diversifique cada vez mais, para exatamente, de forma gradativa, a gente ir se desprendendo das energias fósseis, né, oriundas dessas térmicas.
Agora, Rose, é bom tu colocar isso, a gente não está ligado no sistema nacional, ou seja, a gente produz a nossa energia. No entanto, que eu falo pro pessoal, quando eu viajo, todo o Brasil tá lá no Rio Grande do Sul ligado ao sistema nacional, tá pagando a energia. Então é essa consciência também que as pessoas têm que ter da eficiência energética. Apesar de eu estar pagando pelo ranking, nós estamos na 33ª cota de energia, aliás, custo de energia nacional, né? Segundo eu dei uma lida, tem energia mais cara do que a nossa, aqui de Roraima. Mas o Brasil todinho tá pagando. É a famosa CCC. Explica pro ouvinte o que diabo é essa CCC.
É essa conta.
Não é o comando de caça aos comunistas, não. É dinheiro que sai do bolso da gente.
Essa é conta do consumidor, né? Então, que está no CDE, que é essa conta maior que eles tiram de desenvolvimento energético do Estado. Então, é uma conta que o consumidor paga. Então, essa conta, ela é rateada entre todos os brasileiros. Como a gente não tem ligação com o SIM, a nossa parte ela é passada para o restante do país. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que a gente também não enfrente outros custos. Por exemplo, o fato da gente ser ligado ao SIM, não criemos expectativa de que a nossa conta vai diminuir por conta disso, né? E outra coisa que a gente acha que é importante a gente lembrar aqui, né? Eu sempre falo, mas as pessoas me levam muito a sério quando eu digo que a gente realmente poderia ser um laboratório sustentável no meio da Amazônia. Então, que a gente precisasse aqui pudesse usar aqui só as fontes que são compatíveis com a nossa realidade. Porque, assim, por mais que a hidráulica seja uma fonte, né, a gente está falando de água, é renovável, mas nem sempre ela é sustentável. Porque, a exemplo do Bem Querer, que é uma proposta aqui para Roraima, né? De fazer...
Que, inclusive, sábado houve uma caminhada lá...
Em Caracaraí, né?
Em Caracaraí.
Tem todo um movimento contra, né? O fórum, inclusive, vem nesse movimento de tentar identificar pós e contras. E a gente vai estar lançando um e-book sobre isso daqui a alguns dias, né? Eu acho que até final de novembro a gente consegue então fazer esse lançamento, identificando exatamente todos esses possíveis impactos e a questão realmente econômica, se vale a pena, porque a gente sabe que nesses momentos de estiagem, olha, a gente começou agora e provavelmente a gente tem mais 6 meses antes de estiagem.
A tendência é piorar, né? Calorzão vem aí violento.
O que que vai produzir em termos de energia, né? Então, mas o impacto que a gente... digamos assim, que a gente pode já de antemão avaliar, é estrondoso em termos tanto ambientais como sociais, né, por conta da área de alagação do empreendimento.
E aí é interessante quando vem capacitação para as pessoas aqui, porque, Jus, quando a gente fala em capacitação, não vai falar só de energia renovável, vai falar sobre energia de uma forma geral. E quando a gente está falando de capacitação, o que é essa carreta? Vamos entrar no detalhe agora do que o curso de engenharia elétrica está proporcionando com o apoio do fórum para essa capacitação em energias renováveis.
Sim, então vamos conversar sobre o que é a BGD primeiro.
A BGD.
Que é a dona da carreta. É a da Associação Brasileira de Geração Distribuída. O que diacho é isso?
Tu já adiantou o que eu ia perguntar. O que diabo é geração distribuída?
Olha só, nós temos o quê? Aqui em Roraima, nós temos uma termoelétrica e todos nós somos consumidores daquela termoelétrica, não é isso? Mas aí começou o movimento do quê? Das energias renováveis, que o pessoal começou a ter o quê? Placa fotovoltaica em casa. Então, quem tem placa fotovoltaica em casa, ele não é só consumidor, ele gera também energia. Ele gera e joga na rede, no sistema da Roraima Energia. Então, não, saiu aquela centralização da geração. Agora nós temos uma geração distribuída entre vários consumidores, que são consumidores e distribuidores também, geradores também.
E qual é a vantagem disso para o sistema, Júlia?
Bom, para o sistema é bom, mas não sei até quanto é tão bom assim, porque tem todo quem está gerenciando o sistema tem que ter um controle sobre isso. Não é qualquer um que chega que vai gerar, ah, eu vou gerar aqui. Não, peraí, eu tenho que olhar no meu sistema, se o meu sistema comporta essa geração. Qual é a qualidade da energia que você está colocando no meu sistema? Porque eu sou responsável pelo sistema, entendeu? Então eu vou tentar gerenciar isso aqui. Então por isso que demora, tem um protocolo, demora mais tempo, porque a Roraima Energia ela tem que liberar para você poder interligar no sistema. Tem toda uma parte dos parâmetros técnicos aí. Quanto de reativa eu vou jogar nesse sistema?
Explica então, o que é esse reativo.
Tá. Reativa é como se fosse uma energia suja, digamos assim. Ela vem defasada. Não é, é uma característica importante, boa, mas que ela tem que ser muito controlada. Porque senão ela pode trazer danos para o meu sistema. Eu tenho um sistema que ele foi feito para quê? Para gerar energia, para doar energia. Você está inserindo energia no meu sistema. Você pode gerar algumas reações, como essa, as reativas, no caso.
E aí, isso pode trazer prejuízo?
Pode trazer prejuízo, pode trazer prejuízo. Inclusive, nós pagamos também pelo reativo no sistema. Na nossa conta tem lá quanto de reativa que a gente está colocando nesse sistema. Por exemplo, se eu ligo um ar-condicionado, ele tem motor. Se eu ligo uma geladeira, tem motor. Então ele joga reativo no sistema. Isso não é legal. Então eu pago por esse reativo que eu jogo no sistema. Um consumidor normal, simplesmente consumidor. Mas se você é consumidor e gerador também, você joga mais reativo no sistema. Então você tem que verificar se ela vai te autorizar a jogar esse reativo no seu sistema.
E aí, esse custo que está vindo pela... Você estava explicando que era geração distribuída.
Isso.
E está vindo essa carreta.
Essa carreta que dá a
BGD. Isso dá esclarecimento.
Isso. Então, a BGD ela criou essa carreta. Tem vários patrocinadores. Tem a Huawei, que é aquela gigante chinesa, tá? E ela, essa carreta ela já está no terceiro ciclo dela. O primeiro ciclo foi de maio de 2021 até abril de 2022. Segundo ciclo de junho de 2022 a maio de 2023. E agora no terceiro ciclo nós estamos o quê? Começou em junho de 23 e vai até maio de 24. Nesse primeiro e segundo ciclo que já fecharam, eles visitaram 83 cidades, 22 estados e o Distrito Federal. Fizeram capacitação de 5.500 mil pessoas.
Uau, 5.500 mil pessoas.
Exato, rodaram 55 mil quilômetros rodados. Arrecadaram 3 mil quilos de alimentos, porque esses custos eles não são, eles são gratuitos. Mas você tem que dar
3 toneladas de alimento.
Você tem que levar 1 quilo de alimento em cada curso que você faz. Tá? E foram mais de 2 mil horas de sala de aula, de hora-aula. Né? E agora, nesse terceiro ciclo, eles pegaram parte do terceiro ciclo para atender a Amazônia Legal. É aí que a gente entra. Já foram no Pará, aí uma amiga de lá, que é professora lá...
Que também já contribuiu com o Fórum de Energia de Roraima.
E eu reencontrei...
Professora Emília, né?
Professora Emília Tochas. Eu reencontrei com ela no fórum. Né? Ela entrou em contato comigo porque eles estavam perguntando... Quem a gente tem contato lá em Roraima? A gente quer ir para Roraima, mas quem tem contato? Ela passou meu contato para eles. Eu estou como chefe de departamento de engenharia elétrica, do curso de engenharia elétrica. Então eu digo, venha, isso é importante para nós, nós queremos. Aí tem toda uma infraestrutura para receber a carreta. Ela tem que ficar no lugar visível da universidade, tem que ter água, tem que ter energia elétrica, né? Ela tem a parte off-grid dela lá, que ela alimenta, mas... Se der algum problema, tem que estar ligado na rede de energia. Então, essa infraestrutura foi toda preparada lá no estacionamento do RU. Então, é lá que ela vai ficar. Então, vocês vão olhar.
Em frente ao bloco 2.
Exatamente.
Aliás, bloco 1, né?
Ela é linda, ela é um espetáculo. Ela é imensa. Ela visualmente é muito bonita. Então, vocês entrando na universidade, vocês vão procurar essa carreta.
E, Josi, quais os cursos e qual o público-alvo que ela vai atender?
Tá, olha só. Ela tem dois cursos, o introdutório e o... Peraí, deixa eu ver.
Adiantado.
É o introdutório e integrador. Introdutório e integrador. Tá? O introdutório são fundamentos e dimensionamento do sistema fotovoltaico. Cada curso desses são 4 horas de duração. São 27 alunos e tem 5 puffs lá que a pessoa pode sentar também. Né? Então, como a gente tem uma necessidade muito grande do curso de engenharia elétrica...
E é importante registrar, pessoal, que vocês estão ouvindo o programa agora e essa atividade já está ocorrendo na UFRR.
Então, nós fechamos a princípio, então nós fechamos para o curso de engenharia elétrica devido à nossa necessidade. Tá? Então, nessa primeira visita, ele vai ser para o curso de engenharia elétrica, do que na segunda e na terça-feira. São, na segunda-feira é curso de tarde e de noite, e na terça-feira de manhã e à tarde. E na quarta-feira à tarde, ela vai ter uma turma especial para as mulheres do Fórum de Energias Renováveis.
E aí, Rose, mais uma vez o fórum aparecendo, porque o barato é que a Josi falou, foi numa reunião online que ela participou, representando a UFRR no fórum. Aí reencontra a professora Emília, que foi tua colega, foi do...
Não, ela já era professora quando eu fazia o curso lá. Mas eu conhecia muito ela,
mas
porque
é
ela
conterrânea.
Era muito amiga do meu orientador. Então, juntava...
A gente está falando da professora Emília, da Federal do Pará, de onde a Josi vem.
Maria Emília Tostes.
E aí, o que eu quero chamar a atenção é o... Tem um nome que a gente dá para isso, é o ponto centralizador, que é o Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Proporcionou isso. Um reencontro de uma aluna com a professora e traz uma carreta para cá. E dando uma carreta, toda uma formação, né? Quando a gente fala uma carreta, é toda uma capacitação. E dando continuidade dessa capacitação, qual é a surpresa que a gente tem específica para o fórum?
Pois
de energias renováveis de Roraima.
A gente já estava nessa capacitação online desde, né, agosto, julho, agosto, e a gente convidou então a professora Marília Tostes, né, para fazer uma exposição, um webinar sobre a eficiência...
Ah, é webinar, eu estava esquecendo desse nome.
Eficiência energética na micro e mini geração distribuída. Então a gente teve uma série de webinars sobre isso e ela foi uma das nossas convidadas. Então, depois dessa capacitação, ela entrou em contato conosco, tanto com a universidade, né, através da Josi, que são amigas, né, são conterrâneas.
Conterrâneas.
E aí comigo também, para saber de que forma nós poderíamos apoiar a BGD, né? E aí, a partir de então, nós entramos em contato, né, com a Luciana, que na época era a coordenadora do projeto. E depois convidamos também tanto a Luciana, que era a coordenadora do projeto, Luciana McHall, né, e o Rogério Duarte, que é o diretor da BGD. E nós fizemos eles participaram de uma nova webinar falando também sobre o funcionamento dessa carreta.
Quem tiver curiosidade para assistir essa webinar, onde pode encontrar esse material?
Pode encontrar no nosso site, energiasroraima.com.br.
Beleza.
Tá? Tá tudo registrado lá, todo o histórico do fórum. E aí, então, nessa capacitação, onde eles expuseram o que é esse projeto deles... falaram desses 2 dias que eles tinham para Boa Vista, né? Era 9 e 10 para fazer a capacitação. E aí, como a gente sabe que a procura é muito grande, né, Josi? Os próprios alunos do curso de engenharia elétrica já dão conta, né, de preencher todas as vagas. Aí nós pedimos, então, para que fosse capacitadas as mulheres que já trabalham em comunidades onde esses kits de energia elétrica já foram implantados. Então, nós temos, por exemplo, Embrapa fazendo projetos de energia solar fotovoltaica para o desenvolvimento econômico dessas regiões. E temos, por exemplo, o ISA também, que instala o Instituto Socioambiental. Temos o IEPEC também, que trabalha com, né, as comunidades indígenas, que também instalam esses kits. que nós queríamos fazer? Para também introduzir as mulheres nesse mercado, que é bastante importante. A gente sabe o quanto que é importante para nós fazermos a inclusão, né, nesse processo de energia. E a gente está falando de gênero, a gente está falando de etnia, a gente está falando, enfim, de todos aqueles que estão mais à margem, né, desse processo competitivo no âmbito das energias. Então a gente solicitou para que a gente pudesse então ter uma turma, e eles concederam então uma capacitação específica para as mulheres. E nós trouxemos pessoas do Bonfim, de Boa Vista, que trabalha na área rural, né, na área da agricultura familiar. A Embrapa ajudou a gente a regimentar essas pessoas, assim como o IFE também, Instituto Federal de Roraima, que já faz uma capacitação para mulheres nessa área, né, de energia elétrica. E aí nós fechamos uma turma de 32 pessoas, mulheres, para fazer no dia 1.
Todas da área rural?
Não, essas
tem também da área urbana.
Isso, dessa do IFE, na realidade, são até mais jovens, meninas que moram realmente em Boa Vista e que estão se especializando nessa área. E aí, então, eles abriram uma nova turma, a pedido do fórum, para o dia 11. Então, se a gente, vocês devem ter percebido que na divulgação só estava 9 e 10, né? Que foram as vagas a princípio que eles tinham aberto para a universidade. Mas a pedido do fórum, então, eles fizeram uma nova turma, essa turma para acontecer amanhã, dia 11, né? E essa turma, então, específica só para as mulheres.
E o interessante, eu estava conversando com a Rose, Josi, antes de você chegar. Na hora que a gente leva uma capacitação dessa para as mulheres, num mercado tão dominado pelos homens, a gente abre a oportunidade delas verem que há mais espaços para vocês, mulheres. Eu estava comentando com a Rose uma coisa que eu vivi lá em 2007. Eu cheguei estava fazendo um trabalho no trafo lá do POP, e tinha uma pessoa lá em cima mexendo, colocando um analisador de energia, que eu tinha solicitado uma análise de energia na época da Boa Vista Energia, né? Hoje é Roraima Energia. E eu digo, ei, cara, tá aí, tem que ter cuidado pra não cair. Quando a pessoa desce, muito embora a cara não tem gênero, né? Quando a pessoa desce, que tira a roupa, era uma mulher. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Pedi desculpa por ter tratado de alguma forma, mas era uma mulher subindo num poste, colocando um analisador de energia lá no trafo, de 150 kVA. E isso, quando traz essa formação para as mulheres, vê que é mais um mercado que elas podem ter espaço para elas atuarem.
É, exatamente, quer dizer assim, como você disse, é totalmente dominado, não só esse, né, mas como outros mercados também, a gente ainda tem o número de homens muito mais, né, muito maior, na realidade, do que o número feminino. Então, a gente quer, na realidade, estimular essa atração de mercado também para essa outra, para as mulheres, porque a gente sabe que a gente pode estar em todas as áreas que a gente entende que é, né, que tem afinidade. Então não existe mais essa área aqui é para homem, essa daqui é para mulher.
O lugar de mulher é onde ela quiser.
Massa, doida, aí gostei. O lugar de mulher é onde ela quiser.
É isso.
Parabéns.
E a gente, para fazer isso, a gente precisa dar estímulo, né? Dar essa capacitação. A educação, gente, não tem uma outra fonte inspiradora que não seja a educação para estabelecer essa competitividade, né, no mercado. Então, assim, acho que preparar as mulheres para essa nova realidade que a gente está vivendo, ela é fundamental. Então, essas diferenças, elas têm que desaparecer, né?
Rose, uma coisa até que tem que ver, e Josi, de repente com a BGD, se a BGD já teve essa ideia em outras cidades, uma turma exclusiva para o público feminino.
Eu não sei se a BGD teve, mas nós já viemos de algum tempo, já vínhamos com essa proposta, né? Inclusive, com o próprio IFE, né? A gente tem uma capacitação aí em planejamento, né, para que isso aconteça com as mulheres também. E em relação aos indígenas, né?
Ah, legal.
Inclusive, eu estou conversando com a Sussete, que é a professora da
professora do curso de Engenharia Elétrica.
Que recebeu para aquela usina, né, que o fórum doou os equipamentos, uma usina solar fotovoltaica, para que ela possa fazer daquele laboratório lá um atendimento também para a comunidade indígena, porque esses kits estão chegando lá na comunidade indígena. Né?
E você falou uma coisa interessante. Eu comecei a trabalhar com educação indígena, saí, já faz muitos anos que não estou na educação indígena, no início do curso do Inskiran. E uma das... E aí a necessidade da gente educar a população. A gente tem essa capacidade. Não é que a gente é melhor do que eles, não. Porque a gente estudou um pouco a mais e sabe discernir. E eu me lembro em 2002, quando eu comecei a dar aula para os parentes, os indígenas lá do Inskiran, uma das grandes questões que eles perguntavam é com relação a raios. Por que eles perguntaram isso? Aí eu descobri, conversando com eles. Tinha uma pessoa... vendendo para eles um negócio que parava todos os raios, não interferia na comunidade deles, os raios. Aí lá vai eu explicar para eles tudo mais. Tinha que avaliar o que era essa oferta, como é que a pessoa estava oferecendo. E na hora, ou seja, educar para eles, para que eles entendessem, e entenderam, levaram para as comunidades. Que raio ninguém para, não. Raio de tempestade é raio de tempestade, e o que a gente faz é evitar um dano maior, mas que o raio cai. Nem que seja no raio que o parta. E na hora que você capacita essas pessoas, seja indígena, seja da área rural, você faz com que ela possa discernir quando vão oferecer serviços para ela. Olha, está trazendo aqui para mim uma placa solar, um retificador e tudo mais. Espera aí. Se ela entende disso, ela vai poder julgar se aquela oferta é válida, é honesta ou não. Isso é o que eu chamo a atenção para educar as pessoas, fazer com que elas saibam discernir as ofertas.
Na hora de adquirir, né?
É.
E também na hora de monitorar e conservar. Né? Porque assim, a gente sabe que o governo federal está aí com vários programas, né? De Luz para Todos, né? O Mais Luz para a Amazônia. Então todos esses têm a intenção de realmente trazer esses quase 1 milhão de brasileiros que ainda estão sem acesso à energia, né? Trazê-los para essa condição que é legal, né? Todo mundo tem que ter energia, é o mínimo. E aí, assim, o Mais Luz para a Amazônia, a ideia é só ter trabalho com energia solar principalmente, né? Energia renovável, solar principalmente. Então, às vezes, eles recebem essas unidades, né, de energia, e se eles não entendem como é que tem que conservar, como é que tem que monitorar no caso de alguma, né, algum problema... na unidade, eles possam eles mesmos estar resolvendo isso. Porque imagina, a Roraima Energia, ela vai lá, no nosso caso, é ela que leva, né, a instalação desses kits por conta desse programa do governo federal. E aí sim, ela coloca lá numa unidade super isolada aqui. E aí dá um problema. Como é que faz? Em que tempo ela vai atender? Então, se tiver um acompanhamento, né, e pessoas capacitadas nessas unidades, elas vão agilizar, né, esse problema de reparo, e ao mesmo tempo elas vão conservar, para que de repente uma placa que está na sombra ou que alguém jogou uma pedra e quebrou, então evitar que essas coisas aconteçam. A capacitação, enfim, ela é importante em qualquer estágio, né? Em qualquer estágio do processo, desde quando você está recebendo os kits para identificar, como você mesmo falou, se é um kit eficiente, né? Se realmente a tecnologia é boa, até mesmo o processo de monitoramento e conservação daqueles equipamentos.
Educar a população, né, Josi? A gente que é docente.
Com certeza, esse é o caminho. Isso é que faz com que a gente possa proteger as pessoas, né? E, no caso dos indígenas, por exemplo, são mais inocentes, né, diante da nossa sociedade. Então, uma forma de protegê-los é o quê? Levar informação para eles, educá-los, né? Já que eles estão vivendo com essa nossa civilização, já que vão entrar em contato com essa civilização nossa, cheia de vícios, cheia de malandragens, né? Enfim, então, educá-los ou informá-los, assim vai.
E aí o interessante, de repente, com essa discussão, se a gente não consegue, mais uma turma específica para os parentes, enquanto essa carreta estiver aqui. Vamos conversar, né?
Eu acho...
Eles estando aqui, vamos conversar.
Porque na realidade é uma logística muito grande para eles, né? Então, acho assim, eu já fiquei bastante agradecida deles, né, ampliarem a sua estadia aqui em Boa Vista. Mas eu não sei se eles vêm de Manaus ou se vão depois. Mas
já tem tudo o cronograma. Eles vêm e saem de uma cidade e vão para outra. E aí tem que olhar no meu horário de balsa para poder levar a carreta de um estado para o outro daqui da Amazônia. Sabe que andar na Amazônia não é muito fácil, não, né? Logística aqui é bem complicada. Então a gente tem que saber o horário de balsa, que a gente poder levar a carreta daqui.
E com relação aos indígenas, como eu disse, a gente já está aí com esse projeto junto com a SUSET, né? Que é daqui também, da universidade. E a gente tem certeza que vai fazer uma boa turma também.
Perfeito. Olha, e eu, mais uma vez, eu chamo a atenção, e aí eu sou chato. A ideia do programa é levar a educação científica para a população. E quando vocês esclarecem toda essa ação que tanto o fórum, com uma atividade de capacitação que a gente teve, com os webinars, com as reuniões, com o material, com o e-book que vai sair, a UFRR, via essa rádio, via o curso de engenharia elétrica, está capacitando as pessoas, a gente está levando educação para essa população necessária e divulgando as ações, tanto do Fórum quanto da Universidade Federal de Roraima. Só tenho que agradecer vocês e fazer propaganda das ações que está ocorrendo de capacitação via essa carreta. Brigadão mesmo vocês duas, Rose e Josiane.
Obrigada, nós que agradecemos, né, Rose?
Uhum.
Isso é, na verdade, um grande sonho, fazer o curso de engenharia elétrica, receber mais visitas dessas. A gente adora essas visitas. Mostrar, nos capacitar mais ainda, mais do que a gente quer. É isso que a gente quer. E a gente tem nós fomos abraçados, nós temos uma grande amizade do curso com a reitoria. Isso nos ajuda muito. Professor Geraldo, tem uma carreta assim. Pode trazer, a gente arruma a infraestrutura. Rapidinho, fala com a Proinfra lá, arrumar o local para ela ficar, a carreta. A gente queria lá bem perto do nosso prédio, só que o nosso prédio é meio escondido. Aí não, tem que ter visibilidade para a carreta. Então, colocaram lá no Rio. Tudo bem, coloque lá.
Que é mais central, né?
Ajeite um local para ela. E a gente se desloca, não tem problema não, a gente se desloca.
E o apoio do fórum.
Com certeza.
Esse espaço é fundamental para a gente, né? Como eu disse, a gente já tem vindo aqui algumas vezes. Outros componentes do fórum também ficam divulgando as ações. E o intuito é esse, né? Em fortalecer essa instituição que, embora seja nova, mas representa a sociedade, os anseios da sociedade, né? A perspectiva da sociedade em relação às energias renováveis, que é o nosso tema principal.
E a gente agradece você, ouvinte, por ter acompanhado e prestigiado a nossa rádio com toda essa ação educativa que a gente leva todas as terças-feiras aqui no programa Por Dentro da Ciência, e agora com esse apoio fantástico do Fórum de Energias Renováveis. Continue aqui na 95.9 FM Universitária. Fechou, doido?
Fechou, doido.